Café de número 34. Eu sou o Fábio Jordan, com a equipe do Café com Filme. Aqui junto comigo hoje, Lubelin e Charles.
Olá.
E aproveitando o dia da consciência negra, hoje vamos comentar um pouquinho sobre representatividade e participação dos afrodescendentes e dos negros nos filmes de Hollywood, nos filmes brasileiros, em outros tantos filmes, filmes franceses.
Filmes
franceses, com Marcy.
Faz parte.
Reunimos um painel diverso de pessoas brancas pra falar sobre inclusão racial e dos afrodescendentes, mas tudo bem.
Infelizmente é o que deu, né? Faltou aí, convidamos gente, mas não deu.
Não deu, a gente tentou.
Pra próxima.
A gente tentou.
Isso aí. Tava frustrado de inclusão.
Não é?
Tudo bem, com certeza é esse motivo que eles falam no filme. Nossa,
a gente procurou vários atores pra fazer esse papel, mas não deu.
Na verdade, a gente tá fazendo só em brancos pra ser uma alegoria, como é a participação negra no cinema.
Exatamente.
A participação de negros aqui no Pod Café de hoje é proporcional à participação dos negros no cinema.
E triste.
Mas...
Que triste.
E é isso, pessoal, vamos encerrar, porque acho que ficou meio triste realmente.
Então, na verdade a gente vai dar a nossa visão dos filmes que a gente vê, claro, e não, a gente não tem essa visão de nossa, os negros estão ali nos representando, porque não é o caso. Mas eu acho legal da gente comentar o que a gente pensa sobre isso, né? Tem bastante. Até que assim, tenha havido um número maior de produções e de tanto brasileiras quanto de fora. Isso até já a gente vê na televisão, em séries, né? Cada vez mais protagonistas aí relevantes. A gente tava comentando sobre exemplos como do Star Trek Discovery, que antes a gente tinha, por exemplo, personagens negros no elenco, e agora a gente tem já como protagonista, né, a Soneca.
Que já teve no Deep Space Nine, né, mas agora é uma mulher negra.
E agora
é a minoria da minoria da minoria, na verdade.
E agora tem muito mais repercussão.
Né? Ah, sim.
Não, não é a minoria da minoria da minoria, porque ela não é lésbica. Ela é hétero filme, na série.
Entendi.
Mas enfim, tá fazendo sucesso, e assim como outras grandes sagas aí, né? Pensando até no que vai chegar mês que vem aos cinemas, está chegando.
Daqui a um mês, né?
O que está chegando? Star Wars. Com John Boyega.
O começo.
O meio, na verdade. Episódio 8, Star Wars. Os últimos Jedi. Que tem aí o John Boyega, que no começo, inclusive, houve toda uma falação. Nossa, Deus do livre.
Como pode? Um Stormtrooper negão. Como pode?
Não é um personagem dele que é negro, que é gay também?
Então, aí é outra teoria, mas estamos todos torcendo.
Que na verdade, eu particularmente, nesses universos, eu acho uma grande perda de tempo ficar mostrando esse tipo de relação.
Eu quero ver
o palco mesmo solto, entendeu?
De se beijar no meio do
é aquela coisa.
Guerra civil intergaláctica.
Você não precisa assumir um papel central dentro da trama, mas é interessante você dar a entender que a pessoa é e tal. Pra ter uma inclusão real ali dentro da história.
E é justamente por isso que todo mundo suspeita. Porque
mas é isso que eu...
As cenas em que ele e o Paul partilharam
não foram mostradas.
Houve troca de olhares, houve muito afeto, então todo mundo acha que eles podem formar um casal, né?
Mais do que amigos.
Mais do que amigos, parças. Mais do que parceiros, parças.
Se juntos de causa.
Mas enfim, não é esse o tema.
Aí,
né?
A gente tá transformando um pó de café LGBT de novo.
Não é esse o tema. Puxando aí, e também no Star Trek ainda, sobre o filme do ano passado, né? A gente também teve a participação de ninguém menos que Idris Elba,
ele, a Torre Negra.
Ele que está na crista da onda aí, né? Com Torre Negra esse ano.
Que dos atores negros que estão, assim, mais em evidência nesses últimos anos, ele é um dos
Ele tá mais
talvez forte. Tenha começado justamente com... Foi Thor o primeiro que ele participou?
Ele tinha um seriado, Luther, que era
sim,
muito
Luther é
bom.
Sim, Luther é muito bom, é muito bom. Mas eu acho
daí
que...
Daí já foi construindo, né?
É, acho que a projeção maior dele pro grande público foi com filme,
pro grande,
não, não
pro,
tanto com
pro grande público, com certeza, porque daí você já tem negócio da Disney, né? Na época não era Disney ainda, né? Mas coisa da Marvel, bombando.
Apesar de que ele disse que ele não gosta muito do personagem dele.
Não, ele disse que odeia.
Ele disse que não gosta.
Porque é um personagem meio... insignificante, né?
Na verdade, é bem insignificante, principalmente
bem
nesse
importante.
Último.
É, e agora ainda mais com as teorias que estão surgindo aí pras continuações da franquia.
É. Entendi. Mas, sim, ganhou projeção lá atrás, depois vem ganhando mais e mais papéis, quase virou o 007. Esse
já
ano...
Já beijou a Beyoncé, né?
Já beijou a Beyoncé, já agora provavelmente beijou a Kate Winslet.
Beijou a Kate Winslet.
Depois daquela montanha.
Contracenou aí com outro grande homem que é o Matthew McConaughey, inclusive desempenhando o papel acima do Matthew McConaughey, o que é bem legal, ele é o principal do filme.
O herói, né?
É o herói. E no Depois da Montanha e.
Fez aí um dos primeiros originais da Netflix também, que foi o Beasts of No Nation, que foi excelente.
Sim.
Não, e o cara é um puta ator, assim.
É, ele manda muito bem.
Sim.
Isso é bem legal.
Ainda falando sobre o universo Disney, etc. E o John Boyega, que também, depois do Star Wars, agora ganhou muita projeção, também fez filme da Netflix, né? E agora...
Qual foi o filme que ele fez?
É do que ele sai da cadeia.
Ele sai da prisão lá, acho que é o King, né? Uma história de
não, não, esse daí é do Chitwell...
Esse que também é um filme bem legal em termos de representatividade, porque o cara... Tipo, não é um papel secundário, é um papel principal. E ele não tem absolutamente nada a ver com lutas raciais, embora isso tenha.
É uma história. É um filme que podia ser feito com qualquer ator, mas ele é um ator negro que tá ocupando espaço ali.
Isso é bem legal, mas não é com ele, não.
Não, mas é um outro, acho que é desse ano ainda, se não me engano.
Imperial Dreams.
Sonhos Imperiais.
Ah, tá. Tô ligado.
É com
Mas assim, do King tá no Pantera Negra, né?
Tá,
E o Pantera Negra, que Marvel, Disney, o último filme antes da Guerra Infinita, que é o Vingadores 3, né? E todo mundo de olho pra ver
Pantera
o caminho
Negra.
Que vai seguir a trama geral. Mas é um filme que o elenco inteiro é negro, tem dois caras brancos só.
95% do elenco negro.
Eu acho que um filme que nem esse o que um filme que nem esse significa pra toda essa questão de inclusão e representatividade é assim, indescritível. Eu acho que o momento não podia ser outro, assim. Tem isso, tem o fato de que o filme que ganhou o Oscar esse ano foi um filme com protagonistas negros, que também, embora seja que é um filme que é sobre sexualidade, não é um filme sobre raça. Então tem lá os caras sendo negros, também podia ter sido feito com pessoas brancas, mas foi feito com pessoas negras. E ter ganhado melhor ator coadjuvante, melhor filme e
melhor,
e tal.
O melhor de tudo é que ele concorria diretamente com
La La Land.
O filme mais branco possível.
É um
casal perfeito ali, musical.
O casal perfeito dentro de Hollywood que perde pros negros da periferia.
Perde pra homossexuais da periferia.
Então, eu acho que isso tudo, apesar de... claro, a gente sempre desconfia, né? Quando tá todo mundo criticando a academia pela ausência de atores negros, pela ausência das mulheres, pela ausência de pessoas LGBT e tal, eles fazerem isso, eu acho que por trás talvez tenha um pouco de estratégia, mas eu acho que ainda assim
mas
eu ganho com isso.
Mas eu como um ativista anti-musicais, quanto menos musicais ganharem prêmios, melhor. Então.
Mas independente, esse é o detalhe que a gente comentou, né? Um ano a gente tem pouca representatividade, as pessoas reclamam. Outro ano tem muitas pessoas reclamam porque parece que foi forçado. Daí se ganha, não, foi porque foi forçado. A questão é, vai ficar marcado pra história que ganhou. Daqui 5 anos ninguém vai lembrar que teve essa discussão e só vai pensar, porra.
O asterisco que vai ser por causa da cagada do Warren Beatty de entregar o filme errado. Não vai ser por qual filme ganhou.
Sim.
Exatamente. Então marca bastante. E o Pantera Negra é legal. Como de costume, a gente transforma o pão de café em coisa da Marvel.
Marvel.
E eu nem sei.
É o que importa, né? É o que importa.
Eu tô é louco pra ver o Cyborg agora
na Liga da Justiça.
É, E talvez o Lanterna Verde, que pode estar aparecendo.
Pode.
Pode estar pintando.
Pode, será?
E tomara que seja o Lanterna Verde o
John Stewart.
É, o John Stewart, o negão. Não o
Hal Jordan.
O Hal Jordan,
ou
versão...
o Guy Gardner.
Imagina se de repente você chega lá e é o.
Aquele, o Ruivo.
O Deadpool.
Ah, o Deadpool. Pior ainda.
Ai, Deus me livre, que cara.
É. Agora, da questão da Marvel, a gente tinha dois personagens, né,
uhum.
principais, que é o próprio Samuel Jackson,
uhum.
né?
Sim. E aí é legal, porque, voltando no Thor, né,
é.
O personagem dele, Zebul Heimdall, nos quadrinhos é branco, porque uhum. afinal de contas é um deus, é um semideus nórdico, né?
Sim.
Não tinha porquê nas lendas nórdicas ter um afrodescendente lá.
Uhum.
Então eles mudaram isso no filme e... É perfeito, não, é. Não tem por que reclamar. Exatamente.
Então, mas isso é muito legal, né? Porque normalmente o que acontece é o inverso, né?
Uhum.
Você pegar papéis de personagens que historicamente são negros, mesmo quando é uma biografia ou um filme histórico e tal, e aí você pega e coloca um ator branco pra interpretar. Isso é recorrente em Hollywood.
Sim.
Que é o embranquecimento.
É,
que
o whitewash do...
Apesar de que isso já tem sido bem menos recorrente, né? Lá
eu
na década de 50,
sim.
60,
é,
a indústria cinematográfica era basicamente branca, então você tinha que pintar ou o card índio
uhum.
ou o card negro pra fazer esses papéis.
Blackface.
É
porque você
dia...
não queria dar espaço também pro negro,
claro.
Porque, né, na uhum. outra época. Não...
Exatamente. É, e sim, no caso do Thor
uhum.
foi bem legal.
A mesma coisa o Nick Fury, né?
Ótimo personagem, Nick uhum. Fury. E o outro Gavião lá, né?
E o Gavião. O Gavião era negro e nos quadrinhos mesmo ele surge como ação afirmativa, né? Trazer os negros pra dentro das histórias de quadrinhos e trazer os afrodescendentes pra ler os gibis, né?
Sim.
E funciona, porque ele, o Blade, o Luke Cage são personagens fortes e representativos, né?
O Super Choque.
O Super Shock.
Que não é da Marvel, mas é que é
mas
super
o Super
legal.
Shock também. E agora estão fazendo do Trovão Negro, se não me engano, seriado. Que
uhum.
Também, né?
Tem o Blade Runner também, né? Que
tem o Blade Runner,
legal.
O Blade Runner, né? Porque
Blade Runner,
não?
Que é estrelado pelo Wesley Snipes.
Wesley Snipes, né? Ele fez aquele filme Blade Runner.
Mas daí, então a gente tinha esses dois, aí surgiu o Pantera aí já no filme do Homem-Aranha, né?
Uhum.
No último Guerra Civil,
Guerra
né?
Civil.
Guerra Civil, que também apareceu o Homem-Aranha, por acaso.
Aparece,
né? Então foi um filme de estreias ali, que daí deu espaço pro Pantera Negra, né?
Uhum.
E aí sim vai expandir ainda mais pra esse lado. E é legal porque você tem tanto, não só representatividade de um personagem negro, porque nos outros filmes a gente tem o Gavião e o Nick Fury, e eles estão ali nos seus
suporte.
Papéis,
uhum.
suporte, etc. Agora a gente vai ter um principal e, além disso, ele não é só um principal que é negro e vai estar em Hollywood.
Uhum.
É, vai mostrar toda a questão de cultura, de luta,
sim.
de musicalidade, tudo isso proveniente do uhum. país do Pantera, né?
É.
Então faz muito sentido e a galera tá pagando o maior pau.
Sim.
O primeiro trailer foi muito bom uhum. já.
O vilão é branco. Um dos vilões é branco, né?
A única coisa que ficou ruim até agora no filme foi o cartaz, né?
Foi.
Que tava bem fraquinho.
A Guerra do Trono com o pai. Esses novos aí também, né?
Os novos estão legais.
Uhum.
Nossa, mas tem que torcer muito pra esse filme ser bom, né? Porque se for ruim, vai dar mais.
Ah, acho que não tem como esse filme ser.
Assim, né?
Não tem como.
Os caras tão
a galera, a galera pode reclamar de questão de tom, assim, porque com certeza não vai ser um Thor. O Ragnarok, porque são estilos totalmente.
Não pode ser
diferentes.
Tão
polido,
não vai ser Guardiões nem
e
Thor.
E são histórias que são diferentes, não adianta.
Claro.
Mas talvez dê pra trazer todo um outro tipo de colorido.
Ah,
principalmente
claro.
Dependendo
não,
do
pelo
tipo
trailer
de comunidade
você já vê.
Que for usar.
Uhum, pelo trailer você já vê que ele tem as cores, né? Pô, a trilha sonora. Com aquele rapzão forte ali no trailer, você já se arrepia, cara.
Sim.
Uhum. Com certeza vai ser um filme, pelo menos, com uma musicalidade legal.
Uhum. E o legal é que esse filme tá trazendo um monte de atores aí.
Sim.
Foram expressivas recentemente, né?
Mas eu acho legal que ele tem vários atores que, embora traga algumas pessoas que já são figurinha carimbada, assim, porque
uhum.
a gente tem alguns rostos, quando você fala em ator negro, a primeira pessoa que vem na sua cabeça, sei lá, o Smith, o próprio Samuel Jackson,
uhum.
esses caras que já são mais veteranos, assim, mas esse filme tem vários atores que são bem novos,
uhum.
assim, no cinema.
O Whittaker tá nesse filme também, né?
Uhum.
E o Whittaker é um cara que já tá faz tempo aí, né?
Uhum. A gente tem o Michael B. Jordan.
Uhum.
Que fez o Creed, né?
Creed
aham.
tava fazendo Creed 2.
Que também é um filme bem legal, na verdade, muito, né? Bom. Que justamente pega uma franquia que era de um cara branco e traz um legal.
É. Que fez o Creed, que fez o Fruitvale Station.
Aham, que também é bom.
Também concorreu a muita coisa aí. Fez o Poder Sem Limites, que é legal.
Também é legal.
É, o principal aí, que a gente já sabe, do Pantera Negra é o Chadwick Boseman. O Chadwick, ele fez o filme do James Brown, né?
Não, é legal porque ele no filme do James Brown ele não tem sotaque nenhum, mas...
É. Ele não, o filme do James Brown não popularizou tanto aqui, acho que por conta de não ser um ícone no Brasil, etc. Ele marcou a época, é claro, mas tipo, o povo hoje em dia não paga tanto um pau pro James Brown. Se esse filme fosse lançado em 70, 80...
E acho que por trazer um cara novo também, porque o Ray Charles... Concorreu ao Oscar e tal, melhor canção, acho que concorreu melhor ator e melhor filme também, não tenho certeza. O Jamie Foxx é um cara que você já conhece. Jamie então Foxx. Daí, tipo, quando saiu o filme do Ray, todo mundo já, tem o filme do Ray, tem o... né?
Sim.
Agora, um cara meio desconhecido, assim, já não... É. E não teve um lançamento de, tipo, não. Várias salas e tal.
Foi bem limitado, exatamente. É. É, outro nome que está aí, que vale a pena muito comentar... É Daniel Kaluuya. Do Corra, né?
Corra.
Filme de suspense muito foda esse ano.
Que é outro exemplo muito legal também, né? Só que esse daí tem toda uma crítica por trás que é dessa questão do preconceito racial, do se aproveitar da mão de obra. Só que o que eu acho legal é que ele coloca...
cultural também, né?
É, então, e ele coloca um olhar crítico sobre essas questões, assim, né? Da força, da beleza, dos negros e tal, e de como isso sempre foi... visto com um olhar meio enviesado pelo cinema e pela sociedade, acho bem. Esse filme é muito legal.
É, esse filme, particularmente do Corra, conforme a gente já tinha discutido e acho que tá na crítica, ele tem muito uma coisa de estranheza, porque ao mesmo tempo que você tem. Pra quem não viu aí, talvez vai o
spoiler. Vai um spoiler, né?
Spoilers. Spoilers. Spoilers!
Ele tem muito essa coisa do cara tá lá na mansão, tá com suspeita de que estão fazendo alguma coisa com os negros. Mas depois você vê, né, aquela coisa do... Aquela coisa que eles estão fazendo lá dentro da casa, que é de repente o cara que era branco, ele vai virar negro. Então, tipo, apesar de parecer racista por um lado, por um outro lado você pensa, porra, o cara branco tá querendo virar um negro.
Mas
tipo,
eu acho que o legal desse filme é que ele justamente escancara uma coisa que é a base do racismo, que é o medo da superioridade do outro. É a ignorância e o medo da superioridade do outro. Tipo assim, eu enxergo o que eles têm de bom e eu quero o que eles têm, mas aí eu transformo isso no ódio pela cor deles.
Mas aí que tá. Pra mim o filme ele não transparece tanto ódio. Ele transparece o desejo de ser um negro, entendeu?
Sim, então, exatamente.
Isso?
Mas o que é a base do ódio em alguns casos.
Sim.
E do preconceito. E eu acho que é legal porque ele faz tudo isso sendo um filme de suspense. Então você pode só ir lá pelo suspense.
Pode.
Você pode ver esse filme daí.
O melhor de tudo é que é um suspense, o protagonista é negro, o diretor é negro e o diretor é um cara, um comediante, basicamente.
Comediante, Jordan Peele.
E ele faz um suspense que é...
É, exatamente.
É tenso ali.
Isso é legal, porque você tem a conquista de espaço ali em múltiplas frentes, né? Então você tem mais de um personagem negro, na verdade, acho que tem uns três ou quatro.
Não tem vários, porque tem as outras pessoas.
A empregada, o visitante
e o amigo dele.
Ele e o amigo
da casa também.
Então, uns três ou quatro, exatamente. Tá certo.
E o caseiro,
5. E além disso, daí o diretor, que também acho que ele ajudou no roteiro.
Tem uns outros nomes que, apesar de não serem negros, mas, assim, tem aquela menina lá, como é que é o nome dela? Menina do Girls? Alison, alguma coisa?
Girls? Do seriado?
Da série Girls. Não vou lembrar o nome dela agora, mas ela também já é meio conhecidinha, assim, também ajuda a levar a gente pra ver o filme.
Mas é legal isso, porque aí a gente tem o Daniel Kaluuya, por exemplo, que começou lá no Sicário. Aí ele faz o Corra e de repente ele já ganha espaço no filme da Marvel.
Alison Williams, lembrei agora. Enfim.
Já tá no filme da Marvel.
E junto aqui também, importantíssimo, que já é, sei lá, da família Disney aí, Lupita Nyong'o.
Lupita Nyong'o.
Foda pra caramba já no Rainha de Catwe.
Que eu acho que é um filme sensacional que todo mundo devia ver e quase ninguém sabe.
Com certeza.
É a princesa Disney que assumiu o trono, né? Então ela virou rainha.
Isso.
É, ela já tava no Star Wars Force Awakens, né?
Uhum, é. É,
como a...
é um personagem digital, mas ela que dubla.
É, a Maskanata. É, fez o Mowgli também.
Uhum.
Mas ela, eu acho que ela ganhou projeção com 12 anos de escravidão.
12 anos de escravidão foi o que deu o Oscar pra ela, né? E tudo. É. Fez um discurso foda, etc. É, mas eu digo, é legal disso porque começa a projeção no 12 anos de escravidão,
uhum.
que é um filme de época.
Um filme de época que mostra escravidão.
Escravidão, etc.
E, tipo, seria muito fácil você fazer um monte de filme com negros se você só fosse fazer filmes sobre escravidão.
É.
Mas você mostra que não tem por que você limitar né, o ator pra isso.
Mas que é uma das grandes reivindicações Sim. das pessoas, dos atores e atrizes negras, uhum. assim, que você vai fazer papel no cinema ou nas novelas aqui no Brasil, uhum. principalmente. E se você for negro, a menos que você já tenha conseguido uma grande projeção, já tenha construído claro. Uma carreira uhum. de sucesso, o que sobra pra você é papel de empregada. É papel de escravo, papel uhum. de gente mais pobre, ou uhum. uma biografia, alguma coisa assim. Uhum. E é uma... Por que a gente coloca sempre essas pessoas nesses papéis? Por que a gente não pode ter uma médica negra, ou uma arquiteta claro, negra, claro. Uma advogada negra? É raro a gente
ter.
Eu acho que tá melhorando. Se a gente for ver filmes recentes, até novelas recentes, melhorou bastante, mas ainda é.
Eu acho que não tem muito como fugir, porque, claro, essa participação em outros papéis é importante. Mas no caso de um papel que você vai mostrar a parte da escravidão, seria
sim,
ilógico hoje em dia fazer um
blackface.
É. Não, é claro, eu não estou dizendo que não
ser.
Devam existir. É claro que se você uhum. for fazer um retrato histórico do Brasil, sim. principalmente em que isso foi tão forte, não tem como você fazer. Mas a treta, a reclamação das pessoas é de
se ser só isso.
Fazer
claro,
isso,
claro.
Né?
Sim.
Muito ruim.
Mas assim, eu acho que. Claro que começa um pouco às vezes nisso, a pessoa tem que se introduzir nisso aí pra depois ganhar alguma projeção, que foi o caso talvez da Lupita aí.
Uhum.
Fez o Rainha de Kato, e que também é um filme que se passa na África, então normal
uhum.
que ela seja.
Que o elenco seja
afrodescendente. É. Aliás, o Rainha de Kato, e que não tem apenas a Lupita, mas tem atores mirins sensacionais.
Uhum.
Porque mostra toda a ascensão da menina desde.
Desde que ela começa a aprender.
Pequena, né? Jogando xadrez lá até virar campeã.
Cara, tem os irmãos dela, as outras crianças uhum. da escola.
Sim, e o legal disso aí.
É quase 100% negro, né? Acho que tem uma outra pessoa
só. É, só um outro. Que é geralmente da universidade lá que eles vão jogar
xadrez. Aqueles voluntários, né? Uhum. Acho que é o cara que ensina ela a jogar xadrez é branco.
Agora, o que eu digo é: legal que você tenha a Lupita, que é um nome forte. É, porém você tem um monte de atores que na verdade nem são atores, eles vão lá, fazem uma escolha de casting, né? Fazem teste, etc. E são crianças que viram atores naturalmente, assim, uhum. porque tipo, vivem aquela situação, conhecem a realidade.
É, o Cidade de Deus, né? É. Fez o mesmo esquema, né? Pegou a galera da comunidade, fez os laboratórios lá e botaram isso no filme.
Sim.
Quando é assim, é muito legal, porque aí não fica aquela coisa caricata, uhum. né? De você tentar reproduzir um negócio
Sim.
com os clichês de sempre, assim.
Uhum. Nossa. E o legal é...
esses filmes se consagram, né? O próprio uhum. Cidade de Deus aí, que foi...
Sim, porque ele dá muita espontaneidade, né? Muitas vezes o ator ali, ele foge até do roteiro, do script, porque ele improvisa de algum jeito uhum. que ele sabe, que ele conhece melhor aquela realidade.
É.
Diferente dela do que às vezes, sei lá, foi um roteirista branco, uhum. nem sabe nada, escreveu uma parada, e daí funcionou super bem. É, e ainda mais em filme que você tem que, por exemplo, sei lá, Cidade de Deus, você tem que falar palavrão, etc.
Uhum.
Acho que
tem
dá
que
muito...
usar uma linguagem bem própria, né?
Exatamente. Mas voltando na Lupita, daí ela fez então Mowgli também, né, Star uhum. Wars, e agora vai estar no Pantera.
Pantera.
Pantera que também traz...
Angela Bassett, acho
Angela,
que é, né? É a mãe, a Angela Bassett.
Essa
faz
também
algum
é uma atriz já
bom
bem.
Tempo aí, fazendo. Tem uma carreira massa, vários filmes. Eu porque assim, a gente tava falando de representatividade e tal, eu acho que começa forte isso daí lá por 60, 70 com o Blaxploitation.
Uhum.
E daí os negros vêm, não, pô, a gente não tem espaço, então vamos fazer os nossos próprios filmes, nem que seja. Uhum. Nem que seja. Escrachando, né, a falta de espaço que a gente tem,
uhum.
mas vamos fazer os nossos filmes. Daí você tem Shaft, Dolemite, o Blackula, eles adaptam histórias que eles deveriam, poderiam estar fazendo naturalmente e botam um elenco só de negros. O vilão é o branquelo,
tentam inverter um pouco. Exatamente. O que o padrão de Hollywood faz, né?
E daí nessa época que surge uma galera aí. Depois nos anos 90 que vem como se fosse o Blaxploitation da nova geração, que são basicamente esses filmes de romance hip hop, romance soul food, todos esses filmes assim. Isso sem contar o ativismo forte daí de Spike Lee, o John Singleton, daí já é outra pegada, né?
Os donos da rua é dessa época.
Os donos da rua, New Jack City, o Baby Boy, Sexta-feira.
Teve vários momentos aí, né? Que culminaram no que tá atualmente.
Uhum.
É a Angela, né?
Uhum,
a Angela tem aí alguns filmes, mas antigo, até o Malcolm X também, ela tá. Uhum.
Você tem os biográficos, né? Uhum. Malcolm X, você tem os biográficos do Mandela, você tem
Que tem um com o Idris Elba, inclusive.
Ou aquele outro recente, o Selma.
Selma,
que é dirigido por uma mulher negra, que é a Ava DuVernay.
Super foda. E continuando ainda nesse elenco aqui, já aproveitando que é bom que a gente já comenta de um que vai bombar e tem vários atores, o Forrest Whitaker, né?
Forrest
Whitaker. Ator super marcante em muitas produções. Participou aí no A Chegada. Na verdade, o Forrest Whitaker desde as antigas, né? Ele já tava lá. Platoon também.
Molecão. Ele, o Lawrence Fishburne.
Isso que eu falei. E é aquilo que a gente tava falando. São atores que todo mundo já viu na TV em algum momento. Que já fizeram uma infinidade de filmes. Forrest Whitaker tem o quê? Já ganhou o Oscar, né? Inclusive
o
tem
último
aí...
Rei da Escócia.
É, o Último Rei da Escócia.
Ele tem cento e tantos filmes, assim.
Sim.
Tipo, você já viu algum filme com ele, mas o cara, tipo, muita gente não sabe o nome dele, assim, né? E eu acho que embora isso não seja uma coisa exclusiva dos atores e atrizes negras, não, talvez seja um pouco mais forte com eles, assim, porque muita gente faz um monte de filme, mas nunca interpreta um protagonista. E aí acaba não ganhando a projeção que merecia. Sim. Né?
O que as pessoas, falando bem a verdade, o que as pessoas conhecem de atores negros vai ser o Will Smith, Samuel Jackson,
Morgan
o Denzel Washington e o Morgan Freeman, talvez.
E sem saber o nome. Os irmãos
Wayans.
Porque você não sabe quem eles são, mas os caras curtem o pequenino,
Branquelas,
todo mundo em pânico.
Veja que
a Inatividade Paranormal.
Veja que nessa lista você não falou o nome de nenhuma mulher, né? Porque
sim.
O grande público, o Oscar médio, não sabe nem quem é a Viola Davis, o que é bem difícil, né?
Porque os filmes que bombam sei lá, Inimigo do Estado, O Robô.
Então,
Inimigo do Estado que tem a mulher do Jason Momoa.
Então, mas essa história do... tem o Ed Murphy também, que as pessoas...
Mas aí já é mais velho guarda, né? Se você entendeu, o Ed Murphy deu uma pausa na
80,
carreira.
90.
Mas todo mundo sabe quem é.
Mesmo porque ele deu a pausa porque teve problemas pessoais lá. Mas o Ed Murphy é uma boa, porque você vê o Ed Murphy, ele tem desde drama e até comédia, porque a gente conhece ele como comediante.
Como o Príncipe de Nova York.
Como o Príncipe de Nova York, que é... Se você for rever o Príncipe de Nova York, se não me engano, o Whitaker também tá nesse filme, ele faz uma ponta lá. O Príncipe de Nova York, pô, baita de uma crítica social ali, não só porque são negros
ganhando espaço,
mas porque ele tá mostrando na África, na terra dele, no país dele, ele é o príncipe. Quando ele vem pros Estados Unidos, o cara é faxineiro.
Uma alegoria é o que acontece.
Então, e é legal pela época que foi introduzido tudo, de você mostrar o outro país, o cara vindo pra cá. E trazer vários nomes pra tela da sessão da tarde.
Mas eu acho que as comédias e os filmes policiais, assim, sempre foram espaços grandes de inclusão, assim, de pessoas negras, né? Olha quanto filme de ação que você tem aqui com personagens negros e tal, assim, de policiais negros e de, sei lá, É, que nem o Doutor Dolittle, que também é com ele, esses filmes, mas assim, que é, tem pessoas negras não em papéis subjugados, assim.
Sim.
Também é muito, muito raro em outros gêneros, né? Tipo, ou é biografia, tirando isso, ou é biografia, normalmente, ou filme de escravo.
É.
Agora, recentemente, isso vem mudando, realmente.
Então, mas esses atores que eu comentei, até alguns deles, eu não lembro qual deles que eu vi a entrevista, um deles falou que não fez filme de escravo e não queria
não
fazer, que
não
era praia dele. Ele falava, eu não preciso, as pessoas já conhecem a história. Se outros atores quiserem fazer, podem fazer, mas eu não vou fazer. E ele tem uma carreira super boa. Qualquer um desses quatro, ele tem uma carreira super boa, né? E eu acho legal, principalmente, porque esses caras, eles já podem
escolher
o filme que eles querem. Então, tipo, você tem o Will Smith, que ele começou com o Maluco no Pedaço, que ele era molecão, e depois ele já pegou, sei lá, o Robô, aí depois já joga um drama na cara, que é o Procura da Felicidade, o Busca da Felicidade.
Ele estoura com o Independence Day.
Independence Day, isso.
Daí, e o
ficção.
Filme,
ficção, que ele é protagonista.
E ele é um soldado.
É.
Um soldado. Podia ser qualquer um, mas escolheram porque ele tava bombando no Maluco no Pedaço. Daí ele escolheu muito bem os outros filmes, fez Bad Boys e tal, porque são filmes que deram muito dinheiro.
É.
Que daí permitiram ele fazer Ali.
Ali, que é muito bom.
Que é muito bom. É o Em Busca da Felicidade. Daí ele começa a escolher.
O legal do Em Busca da Felicidade é que
Momentos Gigantes, que ele fez esse assim, não tem nada a ver, ele é um médico.
Também. Que é o legal do Busca da Felicidade, que ele poderia ser também uma história de um homem branco, um filho branco.
É, então, mas ele
super
é
bem.
Um dos poucos privilegiados que pode,
claro,
pode escolher já e que nunca precisou fazer, mas assim, infelizmente acaba sendo a porta de entrada para muitos outros. Né?
É, aí ele pode escolher, ele vai lá e escolhe fazer Depois da Terra.
Depois da Terra.
Aquele da Aranha Gigante.
Aquele lá, as loucas aventuras do... Não, quem?
Não sei o que, West. Uau, uau, West.
É isso aí, né?
É isso aí,
maravilha.
É. Até os bons
atores. Até os grandes caem, né? Enquanto maior. E ele escolheu fazer isso daí em vez de fazer o Matrix.
Então, olha aí.
Podia ter.
Poderia ser Matrix,
podia ser o Neo.
O Neo.
Ele foi
como
o James West.
Quem é o nome do ator que faz o Neo?
É o Keanu Reeves.
Não, pera. Como é o nome do personagem negão do Matrix?
Aí é o Morpheus.
O Morpheus
é o Lawrence Fishburne.
Ah, tá. Era isso que eu ia perguntar.
Mas era pro Neo ser o Will Smith.
O Will Smith. Nossa, imagina, cara. Que representação que ia ter, hein?
Ia ser dois, né?
Caralho. Porque, pô, marcou demais o Matrix, né? Em ficção, em efeitos, em tudo, porra.
E eu não vi até hoje.
Não vou nem falar então.
Às vezes as pessoas dão esses vacinos.
É, eu vi o dois e não vi o.
Não, você tá piorando a apresentação. Tá piorando.
Eu vou começar pelo dois e só vou ver o dois. Não entendi nada, nem vou ver o
dois. Vocês acham que é só o Will Smith que vacila?
É,
pelo menos a mulher dele, se ela viu, nossa, você é muito burro, então eu vou fazer o dois, pelo menos. Você não quis fazer o um.
E o legal do Smith é que desde já o Busca da Felicidade, ele vem incluindo os filhos dele
vem botando
nas paradas. E tanto.
Não que isso seja bom, mas né?
Tanto é Damien, né? Damien Willow?
Damien.
É o Pia?
É.
É o. Jaden.
E o Willow, que é a menina. O Jaden começou ali já com o filho dele, o que é legal pra criança, porque tipo, você tá com o pai, né? Faz detonar. Depois fez Karate Kid.
Kung Fu Kid.
Que de novo muita gente criticou, meu Deus.
O grande erro desse filme é se chamar Karate Kid. Se ele se chamasse Kung Fu Kid, ninguém ia reclamar e todo mundo ia achar muito melhor.
Exato. Porque, porra, Jack Chan...
É, o Jack Chan, é o Piazinha, são os problemas que toda molecada conhece de bullying e tal, de se superar, aprender a se defender, só que daí eles botam o nome de Karate Kid.
Mas eu vou ser honesta, eu nunca vi ninguém, tipo... As poucas pessoas que eu vi reclamando era só de chatice, assim, porque tipo, as pessoas gostaram desse filme, assim, quem. O grande
então,
público que eu conheço que viu, as pessoas que viram o filme sem ter esse olhar, o Afegão Médio, gostou.
As pessoas gostam,
problema.
Não
quando
tem
passa
problema
na,
ser negro.
Na sessão da tarde aquela.
As pessoas que eu conheço que reclamam não é por ele ser negro. É pela. Porque assim, você
porque
tinha
você
uma base
Karate
do Karate Kid antigo.
Sim.
Com o mestre Miyagi. Fazia tudo sentido.
Então, agora
e porque eles lutam Karate.
É.
Eles não lutam Kung Fu.
Sim.
É, o que mais reclamam é isso, de lutar com o Kung Fu. E daí ficou incoerente, só isso.
Mas assim, é ok.
Mas é, é.
Dá,
então,
dá pra...
mas aí que tá. As pessoas que eu conheço que viram esse filme nem sabem disso. Não sabem a diferença entre karate e kung fu. Não sabem o que
é. Não, mas é que aí é um círculo de amizade. Como a gente tem um círculo de amizade que viu Karate Kid, que sabe as diferenças, aí tem essa.
Então, tipo assim, ó, sei lá, minha mãe, quando era jovem, viu Karate Kid, e daí quando ela viu que ia passar o novo Karate Kid, ela falou pra os meus irmãos assistirem, porque é um filmão e é muito legal. E daí eles viram todo mundo junto e todo mundo adorou. E tipo, ninguém sabe que não era karatê, sabe? Uhum. É um problema porque é desinformação, mas ainda assim, tipo, não é uma coisa que incomodou tanto. Assim.
Não, não é. Mas eu digo, pra quem luta karatê,
pra quem luta karatê,
meu Deus do céu.
Claro, claro. É a mesma
então
coisa.
Você tinha que ter chamado a tua família inteira pra assistir múltiplas vezes no cinema pra fazer a bilheteria do filme.
Aí deu um tombo, né?
É, não, não foi isso que funcionou, entendeu?
Foi ruim? A bilheteria do filme?
Assim. Não, tanto é que eu não tenho dois, né? É.
Quando dá boa, sempre vem dois.
Eu já meio dois.
Mas aí tudo bem, aí o papel dele até que foi bom. Aí depois ele tomou o tombo com o pai dele no depois da Terra.
Daí eles acabaram de ver.
Agora
a parceria não deu certo.
Não sei o que ele tá fazendo agora, mas deve estar escalado pra alguma coisa em breve aí também. Até porque tem influência do pai, né?
Eu não sei, eu acho que ele nem quer atuar, ele quer ser estilista.
Quer ser,
lá,
né? Pessoa estilista, qualquer coisa. Instagrammer, youtuber.
Digital influencer.
Só ser filho do Smith rico.
É.
Pode ser.
Pode também.
Bom, e o... A gente tava no Forrest Tucker e depois pulou pro Smith e por todo mundo.
É, porque também, né,
falar sobre protagonistas e pessoas
que... É porque o Forrest Whitaker atuou junto com o Lawrence Fishburne no Platoon e o Lawrence Fishburne é o...
Isso.
O padrinho do Neo lá. Uhum. Pronto, aí.
Você ligou, pronto, ligou tudo. Mas falando desse quarteto aí mágico, ou quinteto, sei lá, um ator que eu considero muito foda e que também... Ultimamente tá descambando um pouco, Morgan Freeman, que já teve uma...
Que agora ele só é narrador, não é?
Agora que a voz dele é foda, ele virou amigo do Mark Zuckerberg.
Não quero mais atuar, só vou narrar.
Daí o último filme que ele vai e faz pra acabar com a carreira é o Ben-Hur. Que ele tá lá de
verdadeiro, rei do rei.
Tá lá no fim do mundo.
Ele tava batalhando, ele tá fazendo filme de velho aposentado só. E já fez uns 2, 3 desse, né? Velho aposentado decide fazer alguma coisa, roubar um banco e etc.
Esse é bom.
Pô, mas é que...
Despedida de grande estilo.
Mas tem um recente também, não tem?
Acho que tem.
Do ano passado, com ele, que é ele, o... Tem até o Christopher Lloyd lá, a gente foi ver no cinema.
Então, isso daí.
É esse,
Despedida
de grande estilo. Mas tem... Não, então tem outro que é antigo. Que é sobre despedida, assim, com ele.
Sim, muitas despedidas. Las Vegas, acho que é.
Viagem a Vegas.
Os dois.
Mas é que ele tá bem, né, gente? Deve ter o quê? Deve ter uns 80 anos.
Tá, ele tá velho, mas...
Mas é só não fazer filme.
Aí você tem ele velho, você
fazer
tem...
filme ruim ou não fazer o filme. Se ele não
faz...
Nem todo mundo é Nicolas Cage que tem que fazer o filme pra pagar as contas.
Ele podia seguir sempre, entendeu? Ele tá velho, mas o Christopher Plummer tem 85 e tá só fazendo filme foda, entendeu? Então é questão de escolher, pô.
Mas ele é negro, talvez não tenha negro.
Ele pode escolher.
Aí que tá, ele pode escolher.
Ele pode não escolher fazer o papel que o Christopher Plummer fez lá de nazista. Porque não ia dar certo. Mas outros papéis foda.
O Jim Brown fez o nazista lá no... No Doze Condenados lá. Tá certo que ele é um negão que tem que se infiltrar no meio das linhas inimigas e se fazer passar por nazista. Tudo bem, todo mundo vai acreditar nisso, mas tanto é que não dá muito bom pra ele, né?
Sim.
Gente, mas ó, o cara tá. Ele tá com 4 filmes em pré-produção.
Quem?
O Morgan Freeman.
Ah, é?
Tipo. Tem 4 filmes pra sair agora e o último que ele fez foi esse.
Morgan Freeman é um bom ator? Cite 3 exemplos e justifique.
Não, Morgan
Freeman. Ah, eu acho ele um bom ator.
Não, sim, mas eu tava fazendo uma zoeira.
Justifique.
Ele tem bastante filme bosta, mas ele tem filme bom.
Não importa nenhum filme bosta dele, porque ele fez um dos melhores filmes da galáxia, que é Um Sonho de Liberdade. Então, assim, nada do que ele fizer vai manchar.
Eu sei que você ia falar do Todo Poderoso.
tá na lista também. Isso é pequeno.
Todo Poderoso também é muito legal.
Sim.
Agora,
primeiro.
O cara
primeiro,
é.
Primeiro.
Não, só conta o primeiro, dois,
né?
Porque,
né?
Steve Carell, pelo
amor de Deus.
A questão é: um sonho de liberdade e a questão dois é Seven.
Seven.
Invictus.
Invictus também é bom.
Ah, Imperdoáveis.
Menina de Ouro.
Ele tem o Grande Truque aí também, recente.
Uhum.
Beijos que Matam. Foi o primeiro filme que eu lembro de ter marcado do Morgan Freeman, que é um filme de ação muito legal. Vocês já viram?
Sim.
Sábado.
Beijos que Matam e a continuação.
Tem uma continuação?
Tem, é. Na Teia da Aranha.
Na Teia da Aranha.
Que legal.
Coisa. Tá ali no Netflix, na nossa lista até.
Ah. Muito bem. Não sabia que era continuação.
É, porque o Beijos que Matam é um. Vamos aproveitar o personagem do Seven e mudar o nome, pronto.
É, já descobriu que o cara é bom, né? Mas sei lá, faz parte também esses filmes mais ou menos, porque o cara também quer ganhar dinheiro, né? Ele faz Invasão à Casa Branca, faz Winter o Golfinho.
Winter o Golfinho.
Ele não se importa de fazer filme bosta, não. Assim, porque ele é um cara tão...
Tão pra Frentex, né?
É, boa, assim, parece... Mas, na verdade, assim, a galera do movimento negro já ouvi altas críticas ao Morgan Freeman, porque ele já falou várias vezes que não existe racismo, se não me engano. E deu entrevista falando que não é bem assim, não sei o quê. Então, meio que é um... Ele é polêmico, assim, dentro das
pessoas. É que, assim, como em todo movimento, você tem pessoas mais engajadas, de casa, tem pessoas que acham que não existem.
Sim.
Tipo, porque na perspectiva dele...
Chiitas e sunitas, né?
É. E na perspectiva dele, ele que é super foda, etc.
Pra ele,
não vai ser nada de racismo.
Talvez ele não tenha sofrido do racismo.
É. Ou talvez...
Mas, sei lá, um cara com uma... A crítica, a minha crítica, na minha visão, é tipo assim, um cara com a projeção que ele tem podia ser, sei lá, podia ter um discurso muito mais motivador e muito mais...
De
despertar a crítica mesmo, de abrir os olhos das pessoas.
Eu acho que
é o que a Viola Davis faz, assim.
Eu acho que muita gente fica de cara com ele, pessoas do movimento, é que... Além dele não ajudar, ele às vezes faz um desfavor.
Tipo, é um desserviço.
É, você tem daí a galera do racismo reverso que aproveita esse discurso pra falar.
Se o negro tá dizendo que não tem. Então, nesse sentido.
Se o Joaquim Barbosa
é ministro.
Então, por que você tá reclamando?
Exato.
Mas não, mas se for por isso, tipo, a galera. Teve gente que criticou o Samuel Jackson por causa do Django.
Uhum.
Tipo, ele faz o personagem que é o esqueci como é que chamava aqui no Brasil, mas é o negro da casa lá, o
Capaz.
Não, é Catão no Mato, não, esse daí é Cangaço. Bem, é o negro que basicamente quer ser branco.
Uhum.
Mas tipo, são estereótipos, não, são arquétipos que realmente existiram.
Que
existiram. Tanto é que daí o Django, daí quando o Django chega lá, você é o ninguém da casa, então, né, se você quer ser branco, você vai morrer igual a eles. Né, manda bala.
Uhum. Até o caso, acho que do Forrest Whitaker, se não me engano, foi ele que fez o mordomo, né?
Aham.
É. Que também é um papel que...
Eu acho que é ele.
Acho que é ele, sim.
Uhum. É o mordomo da Casa Branca, né?
É ele, sim.
E que muita gente fala, nada a ver, não sei o quê. Só que na época era isso. E até no filme ele tem diálogo com o filho dele falando disso.
Uhum.
Ah, que você se sujeita a cada coisa, não sei o quê. Mas faz parte da história, né? Então, tipo... E acho melhor que entreguem esse tipo de coisa na mão de um cara que manja, do que às vezes de um cara inexperiente, que não... E é legal que nesse do Mordomo é tipo, ele é o principal.
Uhum.
Então, tipo, você tem um cara que é o presidente e ele que é o principal. Então, é contado da perspectiva deles.
Uhum.
Então, é uma história diferente, né? Não é só, tipo, você tem uma história sobre a Casa Branca lá. Na época da.
Aparece.
É, exatamente. E é só aparecer de canto. Então, são abordagens diferentes, né?
Uhum.
Agora, do.
É, e a gente tá falando tudo isso daqui da perspectiva de. Pessoas brancas de classe média. Então a gente não, né, a gente fala a nossa perspectiva, mas tipo,
claro,
eu prefiro, eu, se eu fosse negro, eu preferiria ver um ator respeitado fazendo um papel interessante. Sim. Mesmo que nessas condições, do que ver ele representado como o vilão traficante, o, claro, claro, o assassino, uhum, o cara malvado da história, sim, né?
Porque tem muito disso também.
Sim.
Né? E a mesma coisa no caso das mulheres. Eu acho que é muito melhor você ter personagens que têm um pouco mais de substância, assim, do, uhum, que ter sempre o papel das mulheres negras interpretando só pela sensualidade ali, uhum, sabe? Tipo assim, uhum, que tem muito disso também, que é a objetificação, né? Se você for ver mulheres negras no cinema, também tem muito disso, assim, de papéis em que elas estão, uhum, ali puramente por causa de bunda e peito. Uhum. E ultimamente a gente tem tido atrizes muito fodas fazendo papéis muito melhores e muito mais, sim, bem construídos e tal. Tipo, coisa até tipo, nem, ano passado a gente teve um festival nesse sentido, né? Tipo, Estrelas Além do Tempo, pra mim, é o top do top, assim, nesse sentido de contar a história de mulheres negras. Tipo, você tira da invisibilidade pessoas que foram extremamente importantes pra história da ciência, né? Uhum. E são negras e foram interpretadas por grandes atrizes negras, uhum, e tal. E foram atrizes que já estão num patamar legal, mas não é, tipo, nem foi a Viola Davis, que é, eu acho que se você for pensar hoje em atriz negra, é a mais... É. Conhecida, assim.
Sim.
É, pelo menos, não sei, pra mim, né? Dentro do meu filme.
Não, ela.
Mas, tipo, ela ganhou Oscar, ganhou. É. É, fez filmes de grande. Fez o Esquadrão Suicida lá, uhum, apesar de ser um grande bosta, ela tá num papel legal.
É, tem ela e o Smith ali, né?
E o Smith.
Que é um filme que ganhou Oscar,
ganhou
por
Oscar,
sinal. É. Não vai querer dizer nada, Marco.
Ganhou Oscar, velho? Vai falar o quê?
É. Tá lá a estátua.
Vai ver se Star Trek ganhou Oscar.
Não ganhou.
Não ganhou. Vamos lá.
Mas você tem...
Star Trek que também tinha e Idris
também
Elba.
Tinha Idris Elba lá.
Exato.
Mas sim, eu acho que ela é uma das mais...
E ao contrário do Morgan Freeman, ela se posiciona com toda o discurso dela naquele Oscar que ela... Não nesse último, acho que foi uns 2 anos atrás, assim. Uhum. É muito arrepiante, assim. Ela fala justamente de... Ela cita nomes de mulheres que têm ganhado espaço e tal. Uhum. E ela cita um poema de uma mulher negra que fala justamente sobre como você consegue ver as coisas acontecendo, mas você não consegue ver as coisas acontecendo para as mulheres negras. Justamente nessa linha de papéis não serem oferecidos, uhum, e tal. É muito legal o que ela fala.
É, mas aí tá, né? Um ano ela faz o Histórias Cruzadas, que ela é uma empregada, né?
Uhum.
É.
É, em outro ano ela faz uns papéis muito mais fodas, assim.
Exato.
E agora ela tá ganhando cada vez mais projeção, né? Então a gente também teve esse ano, no começo do ano, que tava concorrendo em 4 categorias, eu acho, o Fences, né?
É, uhum. O Limite Entre Nós,
Barreiras.
Que é dirigido pelo Denzel Washington.
Dirigido, uhum, atuado pelo Denzel Washington, escrito por Denzel Washington e protagonizado por ele e a Viola, né?
É.
E ela é muito foda, caramba.
Sim.
Muito legal.
É, eu assim, como eu já vi muita coisa com ela, não achei que foi o papel mais incrível que ela já fez. Tirando aquela cena.
Aquela
cena que foi,
é isso,
que ganhou o Oscar.
Mas você só precisa,
né,
de uma cena. É isso.
Mas você viu esse filme, Charlie?
Aham.
Uhum. É, ela, eu tava vendo aquele Actors on Actors lá, que tem ela e o Tom Hanks conversando, assim, tipo, sobre... Uhum. Aí, sobre carreira, sobre atuação e tal. E ela tava falando sobre essa cena, falando sobre o tanto de papéis que ela teve que fazer, que ela odiava fazer, uhum, mas que justamente foram necessários.
Mas
eu ganhei muito dinheiro.
É, pra poder fazer esse filme.
Mas é que no Esquadrão Suicida fazia todo sentido. A personagem na quadrinha já é negra. Uhum. Então foi muito legal isso.
Mas ela fala
assim,
muito sobre a série também que ela faz, que é o Hot Getaway Murder, que ela fala justamente sobre que, pra ela, o enquanto atriz negra, poder protagonizar uma série sendo uma advogada, sendo uma advogada totalmente de índole duvidosa, porque ela já fez quanta coisa, tipo, que é uma personagem humana, assim, né? Então, que é muito legal. E ela fala justamente que o que mais atraiu ela naquele papel, e é uma coisa que as mulheres negras reclamam no cinema também, é de ser sujeito da sexualidade dela. Né? Porque ela é muito isso, assim, tipo, a cena dela arrancando a maquiagem, que é icônica, e tipo, as cenas em que ela vai atrás dos caras, em que ela se aproveita dos caras. E isso é justamente o contrário. Normalmente as mulheres negras no cinema são de quem você se aproveita. Né?
Uhum.
É muito interessante ela ter esse outro olhar. Agora, além dela, também tem uma outra atriz que tem se destacado bastante ultimamente, que apesar de ser sempre coadjuvante, também é uma coadjuvante que chama a atenção, que é a Octavia Spencer, que também tá nesse filme.
Sim.
Fez Deus, né? Acabou.
É, na Cabana.
E ela tem aparecido bastante ultimamente. E é totalmente fora dos padrões, né?
Era ela que tava no...
Ela é uma mulher gorda, uma mulher tipo, que não tem todo esse apelo da sensualidade, assim, e tal. Uhum. E que se vem ganhando...
É, ela tá legal. No Estrelas Além do Tempo.
Uhum.
E não era ela também que tava no filme com o Chris Evans, aquele com a menininha?
É, né? Gifted.
Gifted.
É ela mesmo.
Então, são dois, três filmes aí num período de um ano.
Um atrás do outro.
É, e fora isso, ela fez ponta no Divergente também.
Uhum.
Então, são filmes que dão projeção, né? Tipo, porque é uma série, tipo, tá, não é o Jogos Vorazes, mas é o Divergente que também fez, uhum. fez sucesso de venda de livros e daí com o filme também.
Uhum.
E aí, vocês sabiam que ela fez uma voz no Zootopia? A Mrs. Otterton. E é curioso porque a gente vem dublado aqui, né? Mas quem vê nos Estados Unidos às vezes até reconhece.
Sim.
Porque lá tem muito mais atores, aqui é muito mais estúdio dublando, né?
Não, e lá, principalmente essas animações, eles...
Eles fazem até captura de movimento.
Eles fazem com o ator em mente, não é...
É o caso já... Do o Caçador de Tubarões lá com o Will Smith. Você reconhece que ele é o peixinho,
sim.
Tipo.
Uhum.
É muito a característica dele da.
Não, você pega tipo os Woody e do Toy Story lá uhum. também, que é o Tom Hanks. Que é uma coisa
Tom
difícil de.
Tom Hanks.
E o Octavio Spencer que também estava no Expresso do Amanhã.
Uhum.
Cara, a ficha dela
não,
é muito
interessante.
Mas sempre como
coadjuvante. E aí, pra as pessoas saberem o nome dela, foi, tipo, preciso um filme dela ser indicado a um Oscar, assim, né?
E até no Histórias Cruzadas tá ela e a Viola.
E ela,
né?
Viola.
Só que quem ganha mais pro Gestão é a Viola.
Mas as pessoas lembram desse filme por causa da...
Emma.
Emma Stone. Esse filme não tem a Sarah Hanson também?
O Histórias Cruzadas?
É.
Não lembro de cabeça, talvez.
Não, acho que não. Que é a Katherine Johnson do Estrela do Além do Tempo, né?
Uhum.
A Tara de Pirrenson, inclusive.
Não, do Além do Tempo é uma cantora, não é?
Ah, não, é a Tara de Pirrenson que tá no Estrela do Além do Tempo. É ela, a... Talvez pense em uma terceira que é a mais nova lá, que eu não me lembro agora o nome dela.
É a Janelle Monáe.
É essa.
Aham. Uhum.
Que tá no Moonlight, inclusive.
Moonlight.
Essa Mas a Sarah J. Pirrenson, inclusive, vai fazer a versão do que as mulheres gostam, que vai sair agora, que é o que os homens querem. Que também é legal, né? Vai ser um filme que vai ser tipo um remake, mas vai inverter a situação e vai ser com uma protagonista negra. Tô curiosa pra saber o que vai ser.
Eu acho esse filme inútil, porque...
Sim.
Porque ela vai ficar uma hora e meia lendo o pensamento que o cara quer comer ela, pronto. me desculpe, com todo... Não, mas eu tô falando sério.
É isso.
Você vai... Porque a proposta do filme não é ser um drama. Se é pra ser um remake do filme do Mel Gibson, vai ser isso aí. Vai ter que mostrar os caras pensando o tempo inteiro em como que eu vou ficar com ela.
Entendi.
Agora, falando na Janelle Monáe, que tá no Moonlight, outra que tá no Moonlight e que é super foda, Naomi Harris.
Uhum.
Sim.
Caralho, inclusive no Moonlight, muito foda.
É que ela tá toda
destruída.
Ela tá drogada. Naomi Harris? Naomi Watts?
Naomi Harris. Naomi Harris que fez também o 007, né? Voltando aí.
O 007 e o Spectre?
O Skyfall.
Ah, o Skyfall, né? Que ela é a...
É a Eve. A Naomi Harris não tem, eu acho que uma lista de filmes tão grande quanto as outras duas que a gente tava comentando. Mas ela tem filmes muito foda, até o recente aí, o Beleza Oculta,
uhum.
com o Will Smith também.
Sim.
Que muita gente criticou e não
ganhou
gostou.
Vários
framboesas.
Mas eu particularmente gostei. Achei legal.
Mas é engraçado, né? Porque a gente falando um monte de filme internacional, assim, eu não tenho aqui as estatísticas de filmes...
Nacional? Brasileiro?
Internacionais, mas dos filmes brasileiros, agora pensando, que a gente consegue recentemente, parece ter tido um movimento que realmente tem obtido mais reconhecimento para essas pessoas, e elas vêm se manifestando mais, vêm encontrando mais papéis, mas... Ou talvez... Não sei, talvez antes já existia, mas não com a mesma projeção, né?
Uhum.
E aqui no Brasil, tem um estudo do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, da UERJ, que analisou filmes entre 2002 e 2014 e dos papéis mais relevantes, 45% ainda são interpretados por homens brancos, 35% de mulheres negras, ou seja, só 20% tem protagonistas negros.
Ah, sim. E,
e desses 15%...
Fazer filme no Brasil, que nem a gente comentou no último pod, fazer filme no Brasil já é difícil.
Já é difícil.
E daí você ainda bota o preconceito em cima.
O que
você vai ver? 10 mandamentos. Quantos negros tem 10 mandamentos? É um filme sobre Egito.
Sim.
Até onde eu sei, não tinha muito branco por lá, né?
É um filme sobre... Egito antigo.
Só foi bom.
Né? Eu acho que não tinha muito branco por lá, não, né?
Exato.
Então, mas é justamente um pouco disso que vem o whitewashing também, né?
Sim.
Tipo, filmes, sei lá, Jesus.
Jesus
próprio. Né? Filmes sobre
tudo. Jesus, daí quem que é o cara do Moulin Rouge.
O cara do Moulin Rouge. O Jim Caviezel. O outro é o Jim Caviezel.
Os mais gatos brancos.
Sempre, né? Mas é foda.
Então, daí o que eu, não, o que eu acho, o que eu acho foda, porque aqui no Brasil é novela, não adianta.
Uhum.
E daí nas novelas você só bota o negro como favelado e empregada.
É uma merda.
Daí é dose.
Se você for pensar numa população que é 50%, 50% aqui, né? Tipo, metade da população brasileira, acho que mais negra.
Não é a cidade mais negra do mundo fora da África é brasileira. Provavelmente Salvador. Provavelmente Salvador seja a cidade com a maior população negra fora da África.
Charlie, que estudou geografia.
Estamos aí, né? Ó, veja só. E o Brasil, daí o que ele faz na hora de fazer filme? Bota o... sei lá quem que fez Moisés lá no...
Tony Ramos.
Bota o Tony Ramos pra...
Mas é que o Tony Ramos... Ah, achei que ele era negro, mas na verdade...
É pelo.
Não, tem, também é Ramos, é o Lázaro Ramos.
Lázaro Ramos, aí sim, ó.
É, então, daí você... É a mesma coisa, começou assim em Hollywood também, agora aqui também tá assim. Tipo, essa história de você ter um ou dois icônicos lá, que se destacam, e aí depois até todo mundo...
Aqui é muito menos, porque... Agora que a gente tem moda de youtuber, e 95% dos youtubers é branco. Não funciona. Parsons é um filme.
É.
Que todo mundo quer ver, só lembra. E piada ruim.
E piada boa.
É difícil, não
Brasil. Mas pensando em TV ainda, né? Porque acho que os youtubers acho que é um outro nicho. Mas assim, pensando em TV, realmente você tem a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos sempre que fazem os protagonistas.
Assim,
que entra naquilo que a gente tava falando de questionar
Mota,
como negra ela é, né? Tipo, tem muita
gente que
você
era. Ela é negra. Então. Eu acho esse tipo. Pra começo de conversa, eu acho toda essa discussão racial é ridícula, porque nós somos todos seres humanos.
Sim.
Então, né?
Claro.
Geneticamente não há a menor diferença. Então.
Exatamente. Mas na sociedade que foi construída baseado nisso.
Então, socialmente construído.
É, mas não é. Se for por isso, então, se o cara não. Qual é a definição de branco? E daí eu acho que é uma discussão muito.
É uma discussão que mesmo academicamente as pessoas não conseguiram chegar
a uma
conclusão. E dentro do movimento negro ela existe, e dentro das ciências sociais ela existe, enfim, né? Antropologia, enfim.
É discutir quem inventou o avião.
Claro. Mas
existe a discussão e às vezes tem tempo que dependendo do papel você vai precisar de uma pessoa que seja negra, de uma pessoa que seja branca, principalmente nesse caso de representação histórica ou de personagens famosos que já são de um jeito. É o que vivem dizendo, tinha que ter um personagem pica da Marvel ou da DC que fosse interpretado por um negro. Só que, por exemplo, é o argumento máximo. A DC, a Warner, nunca vai arriscar de substituir o Bruce Wayne por um negro.
Não.
Porque ele sempre foi branco. Ele Gotham City é milionário e foi construído em cima dessas diferenças sociais. Então, impossível. Aí a Marvel vai lá e fala, então aqui, ó, toma o Pantera Negra, então.
Toma aí.
Que é um puta herói que a gente já tem faz tempo e que agora introduziu e ganha espaço. Agora tem outros atores, tem outros personagens que não dá, por exemplo,
O Rei do Crime. O Rei do Crime, quando fizeram o filme do Demolidor lá com o Ben Affleck, que entre vários problemas, um dos problemas foi você botar o Wilson Fisk, o Rei do Crime, na pele do. Como é que é o nome do cara lá que morreu esses tempos aí, o cara do Espera do Milagre? Michael Clark Duncan. Tipo, pra começo de conversa, como não afetou em nada você mudar o Nick Fury, o Heimdall, na história do Rei do Crime, faz diferença se botar um ator negro, porque não condiz com o personagem.
Exato. É isso que às vezes tem que ter em mente. Então, tipo, se você... Eu acho que tem casos e casos. Por exemplo, comentando sobre os gibis, a Marvel tem espaço pra fazer daí agora o Homem-Aranha latino, homossexual, etc. E beleza. É um espaço que ela pode, porque é um outro universo do Spider-Man. Agora, se você pegar o personagem do Thor, que é Asgardiano, que essencialmente é Norg, sempre foi loiro, haveria uma divergência muito grande. Então agora estão tentando fazer o quê? Colocar uma mulher, etc. Que é a Tora, né?
A Tora. A Tora.
Então, existe um pouco de discussão, mas às vezes é uma discussão até inválida, porque as empresas também pensam como empresas. Elas não podem simplesmente substituir e pronto. Vamos fazer as vontades para tentar.
Eu acho que talvez seja muito mais eficiente você criar novos personagens e tal. É que nem quando rolou aquela história da atriz que fizeram uma peça de teatro lá na Inglaterra que botaram uma atriz negra para fazer a Hermione. E tipo... J.K. Rowling, em nenhum momento do livro ela descreve a Hermione como sendo branca. Ela podia ser negra, simplesmente. Mas na hora de fazer o filme, pegaram uma atriz branca.
E sinceramente, assim, pelo que eu conheço dos livros e dos filmes, a descrição, digamos, da personalidade da Hermione não faz a menor diferença ela ser branca, latina, negra, né? Aí é um personagem que permite esse tipo, essa flexibilidade.
Mas aí você botar uma personagem, uma atriz negra pra fazer uma... Se fosse ter um remake do Harry Potter hoje, botasse uma atriz negra, era só pra dar treta, entendeu? Ao invés de... Tipo, eu não acho que isso ia trazer um ganho pra discussão e pra
ganhar só um
rei,
as pessoas iam boicotar, sei lá.
Eu acho que isso é uma merda também, porque pessoa que boicota filme só porque muda a cor do personagem vai tomar no cu, né? Se assuma como racista. Mas aí eu não sei até que ponto essa discussão é boa pro movimento, entendeu? É isso que eu acho que tem que ponderar na hora de você fazer essas trocas. Claro, então cria um Pantera Negra ao invés de ficar fazendo Batman negro. Tipo, é um pouco mais eficiente.
Então, e assim, é isso que eu digo, nos gibis há essa possibilidade, porque tanto a DC quanto a Marvel, elas têm inúmeras linhas de universos diferentes. Então você vai ter um universo em que o Superman é do mal, universo Superman é do bem, universo que ele é caquético porque... ficou aprisionado lá, sei lá, enfim. E aí você não tem como reclamar, porque é só uma linha dentro do gibi, não tá alterando a essência, a raiz do personagem. Só que quando você transporta pro cinema, todo mundo quer ver o personagem clássico. Então aí fica difícil. Agora existem heróis negros, por exemplo, no caso do Lanterna, que é o que dá o poder é o anel, você pode ter o Lanterna Negra.
Tem o Pantera Verde. O Lanterna Negra tem.
Tem a Lanterna Negra. Você pode ter o Lanterna Verde com o John, você pode ter o Lanterna.
Agora tem uns 5, 6 aí, acho que 2 são negros, né?
Porque vai passando o anel. O Flash também, já teve mais de um ator fazendo um personagem sendo Flash. E aí um deles poderia ser negro.
No seriado um deles é negro.
Então não é um problema. Agora, personagens clássicos fica difícil mexer. Até o 007 teve muita polêmica disso, porque ele é britânico, trabalha pro MI6, não sei o que, e foi educado desde pequeno e tal. Então,
o Idris Elba é britânico.
Só que aí que tá, né? É o britânico, mas o restante do mundo é o Reino Unido como branco. Então não pode. E aí acho que
é um absurdo, né? Porque se a Inglaterra fez colônia no mundo inteiro, agora que não é.
É a mesma coisa que você dizer que não tem nenhum sul-africano branco, por exemplo. Sim. A gente sabe que existe, mas é uma minoria.
Mas aí é isso, as pessoas falam, não, sul-africano fica na África, só tem negro. É isso, generalizar, né? O que não funciona.
Não dá certo.
Mas sobre o Brasil, você não tava falando umas estatísticas lá?
Era isso, que...
Que Salvador é a cidade mais negra fora.
Salvador é a cidade mais negra e ainda assim, só 20% dos filmes tem protagonistas negros. 15% homens e 5% mulheres. Tanto que acho que se a gente for parar e pensar, nossa, me diga um filme aí brasileiro com uma mulher protagonista negra. Até porque eu não tenho visto muito filme nacional, mas, tipo, não tem. Esse estudo aqui era de 2002 até 2014. E eles pegaram as 20 maiores bilheterias de cada ano pra falar. Então deve ter, mas filmes com pouquíssimo alcance, né? E além disso, o mesmo estudo mostrou que 84% dos cineastas são homens brancos, 14% mulheres brancas e só 2% homens negros. Ou seja, nenhuma cineasta negra nesse período. É triste se você for ver, né, gente? Sim. Tipo, zero é muito ruim.
Mas é isso, é porque fica na patota lá, os caras não querem mudar
Mas eu acho que... e assim, eu acho que além disso, uma coisa que não tá aqui na estatística, mas que acontece muito também, principalmente na TV, é essa coisa de você pegar, mesmo nas protagonistas negras, no caso principalmente das mulheres, é você pegar uma mulher que é negra e esbranquecer a mulher, né? Tipo, tanto em maquiagem, quanto pegar mulheres que tenham traços mais que remetam à população branca. Então, mulheres negras que tenham o nariz mais fino, ou mulheres negras que tenham traços mais que remetam à população branca. O que é, pra mim, sei lá, muito bosta. Tipo, pior do que não incluir, eu acho, assim, sabe? Você ficar, tipo, transformando alguém que é negro em branco pra poder...
Eu acho que temporariamente com certeza é bosta, mas eu acho que a longo prazo é isso, a pessoa vai ter que se sujeitar a algumas coisas pra poder construir a carreira dela, infelizmente.
A história da Viola
Davis. Então, até que se equilibre bem o cenário, eu acho que dificilmente vai ficar 50%, mas pode ficar muito mais equilibrado, com certeza, tanto em pessoas que dirigem, então, a produção, quanto no elenco, né? E agora o público, que é essencialmente o quê? É elenco. A representatividade tá em quem tá aparecendo na tela, né? O Jordan Peele dirigiu o filme, mas ninguém sabe.
Ninguém nunca viu.
As pessoas mal sabem o nome quando elas veem o ator na tela, né? Quem dirá de saber ficar acompanhando. Acho que a gente mais quer falar, acho que fica acompanhando o diretor, produtor. Mas enfim, tem melhorado, né?
Tem melhorado.
E aí,
esperamos
mais?
Que melhore, né?
Eu ia falar de um filme. Eu ia falar de um filme que acho que nunca vai sair aqui no Brasil, mas que eu fiquei muito curiosa pra ver. Que chama Four Colored Girls, que é com 9 atrizes negras, e é sobre, tipo, dramas pessoais delas, assim, mas eu acho que nunca vai sair aqui. Tava vendo.
Tem até no site.
Tô curiosa pra ver, mas não saiu ainda. E outro filme que também... aí tem isso também, né? Os filmes que até saem, mas não chegam aqui. Tipo, outro filme com a Kerry Washington, que é a guria do Scandal, que é uma série lá dos Estados Unidos. Que também... que é dirigido por uma negra... o filme não, mas a série, que é a Shonda Rhimes, que também é uma das diretoras negras mais... diretora, autorista, tá com maior projeção na atualidade, mas não fez filme, só fez série. E que é diretora de Grey's Anatomy e tal. E o filme é Confirmação, com a Kerry Washington, que ela é... que tem toda uma crítica justamente a ela acusa um dos... um político de abuso, de assédio sexual, e aí ele tá justamente se candidatando, e aí rola toda uma treta, e ela começa a se defender. É um caso real também. E também não passou aqui.
Não passou.
Não chegou a passar aqui. Vários, né?
É ruim, né?
Loving nunca passou aqui também, foi indicada, a Ruth Negga foi indicada ao Oscar.
O Loving, eu acho que ele tá no Google Play agora.
Mas o filme não chegou no cinema, né? Também foi indicado ao Oscar e não chegou no cinema.
É, o Loving é do caso interracial.
Primeiro casal interracial de grande projeção, assim, dos Estados Unidos.
Outros atores que a gente não comentou aqui que são bem importantes. Um é Zoe Saldanha, que está aí no Star Trek, no Guardiões da Galáxia. Então tá bem.
Avatar.
Tá bem cotada pro Hollywood, hein? E ela é muito foda.
E com papéis assim, de ação, né? Não é...
De ação, né? Exatamente. Diferentona.
Ela, né? Ela entra como cotas de pessoas azuis também.
Azuis, verdes.
Verdes.
É. Depende do filme, na ordem de pintar.
No outro ela não tá no.
No Star Trek ela.
Ela tá de vermelha.
Ela tá de vermelha.
Não, no. Naquele lá do. colombiana. No colombiano ela não tá pintada.
Uhum.
E ela mata todo mundo.
É.
Eu acho que estão fazendo uma continuação agora, inclusive.
Colombiana 2.
É.
Venezuelana.
Venezuelana.
E ó, pra finalizar, até porque o papo já tá se estendendo bastante. Que a gente comentou no começo e não poderia deixar de comentar, o Omar Sy, né?
O Omar Sy.
Omar Sy, que por sinal só fala em francês e não quer aprender inglês.
Omar Sy, que é.
Mas ele arranha o inglês no Inferno, né? Que ele...
Acho que é.
Do Robert Langdon lá, né?
Uhum.
Ele arranha o inglês lá. Muito porco.
Muito
também.
Porco. É, mas o negócio dele é fazer.
É falar,
mais...
fazer francês. Fazer francês.
Todo mundo
francês,
conhece ele pelo Intocáveis.
Uhum. O chocolate também, né?
Chocolate,
o Não Resistam às Evoluções Modernas.
Ele tá no Jurassic World, tá no X-Men também, ele é o Bishop.
Ah, verdade. Uhum. Caramba.
É, não, ele tá em alguns outros filmes aí, mas é que às vezes ele tá tão disfarçado que ele não reconhece.
Nossa, ele é o Bishop.
Ele
caramba.
É o Bishop.
É, tá certo, o Bishop não fala nada naquele
filme.
Ai, Jesus, coitado.
E ele fala...
Não, os filmes franceses dele são ótimos.
Ele fala inglês tão mal que ele faz o Transformers. O Cavaleiro é só a voz do Transformers.
Ele fala até português no samba, mas não fala inglês.
Não.
No o Inferno que você tava falando do... Também recente, com o Tom Hanks.
Uhum, Tom Hanks.
Uma Família de Dois, que saiu esse ano no Brasil.
Não Aceitamos Devoluções.
Não Aceitamos Devoluções francês, né? Que você falou. O Pegando Fogo, com o Bradley Cooper.
Nossa, até... Nossa,
ele fez... É, porque ele é cozinheiro, né? Ele pode falar francês à vontade.
Exato. Enfim, acho que tem bastante aí na carreira dele, né?
Tem. É, lá na França ele bomba.
Mas
e daí agora ele tá saindo, né? Tá fazendo uns filmes fora da França. Só
vai,
tem que aprender
vai ter
a falar.
Que melhorar,
né?
O inglês.
Só tem que aprender a falar agora.
Ou continua nesses papéis que não fala, ou só faz papel de Transformer. Daí você fala duas falas e pronto.
Ainda dão uma mixada ali na voz dele e pronto.
Bom, mas enfim, tá melhorando, né, gente?
Tá.
Podia melhorar mais.
Claro.
Ainda dá pra melhorar.
A gente também não comentou do... Quer dizer, comentamos por cima só do filme, mas do Mahershala Ali. Que é o do principal, principais do Moonlight ali, né?
Uhum.
Que ganhou Oscar de melhor ator coadjuvante. A gente não tem também muito ator negro ganhando Oscar mesmo, né? Não o Lawrence Fishburne.
Morgan Freeman?
O Forrest Whitaker.
Ganhou pelo... O último Rei da Escócia.
Mas como diretor a gente tem pouquíssimas
coisas. Mas o legal é que muitos desses caras aí, mulheres, têm encontrado papéis nas séries. Aí, em vez de você ficar fazendo muito filme de época, de escravidão, de empregada, por exemplo, o próprio Mahershala Ali, ele fez o True Detective. Então faz uma coisa.
Não,
o
caso da Viola Davis é o caso da Tara Jean P. Hanson, que ficou famosa por causa da série lá que
da
ela faz.
Da Soneca. Da Soneca, então você começa. Ele ferrou o Mahershala no House of Cards também.
É, o Don Tiro tava também no. Não.
Fez aquele lixo do Luke Cage também.
Se a gente for falar de séries, tem o próprio Idris Elba fazendo Luther, que é uma série muito legal. Tem Grey's Anatomy, que nesse sentido é super destaque, assim, que meio que quase que 50% do elenco é de pessoas negras, e a série é dirigida por uma negra. E eu acho que a Shonda Rhimes é uma das grandes responsáveis por enegrecer a televisão. Ela tem aí... Grey's Anatomy tem, embora a protagonista não seja negra, a gente tem, tipo, alguns dos mais importantes sendo negros. Mas aí ela tem Scandal com a Kerry Washington, tem o Hot Getaway with Murder, que é com a Viola Davis, e tava mais uma série agora que ela tava lançando, tá pra lançar também, que vai ter. A própria Oprah tem feito uns papéis, assim, em cinema e em série agora também.
A Oprah desde 70, 80 ela já atua. Então,
ela financia, né? Porque ela produziu várias coisas também.
O Corpúrpura é com a Oprah. E daí é legal, porque é baseado num livro sobre, né, os negros lá no interior dos Estados Unidos, no filme de época. E só que daí quem dirige é um judeu branco, então.
Nossa.
Em vez de, né? Tá certo que é o Spielberg, mas.
Mas aí que tá.
E o filme é muito bom.
Às vezes, pro filme alcançar a projeção necessária, tem que fazer isso. Então. Não adianta também, se quer lançar uma super história e você coloca um diretor desconhecido, nenhum produtor vai querer
vai investir. Bancar.
Então tem tudo isso, né? Acho que tem momentos e produções pra se introduzir as coisas, então aos poucos estão fazendo.
Sim.
E do. Só ainda do Maharshala ali, o que eu queria comentar é o Estado de Liberdade. Que também é com o Matthew McConaughey, que eles contracenam. Então, legal essas coisas que o Matthew faz em dupla. Ele também daí tá no True Detective, também fazendo ponto com ele. E agora, depois, o Matthew com o Idris Elba. Então, às vezes, forma umas duplas boas, assim, né? Mostrando que, porra, olha, dá pra fazer um negócio, por que não, né?
Tipo, Riggs and Murtaugh. Aí você bota lá o Danny Glover e o Mel Gibson. Bota o Billy Crystal e o... Como é que é o nome do cara? Do sapateador lá. É ele mesmo. É,
bota o...
É que ele é um dançarino. Ele fez lá a História do Mundo, parte 1.
Sim.
É... Gregory Hines?
Não vamos estar sabendo, Charles.
Tem aqui o Blu-ray.
Que ele era comediante dançarino, então...
É, essa coisa dupla sempre dá, né? Tem o do Jack Chan lá.
O Chris Tucker e o Jack Chan.
Além disso,
o Ed Murphy e o Nick Nolte.
Ia falar de comediante, tem bastante mesmo.
O Chris Rock.
O Chris Rock tem
o Puri Tang, que é sensacional, que é o super-herói negão lá, aquele combate. White Man Devil, assim, que é o branquelo capitalista.
A gente falou do Idris Elba, ele vai estar em Molly's Game também, né, com a Jessica Chastain, não vai? Aquele que saiu o cartaz dos
seus dias atrás. Saiu. Da mulher lá do poker, não é?
É.
Mas a gente colocou esses dias no café, eu acho que tá pra sair ainda, né?
É, mas eu acho.
É, com essa.
Acho que esse filme já saiu, não sei.
É dia 23.
Eu acho que ele nem vai pro cinema, né?
Não, ele vai estrear 23 de novembro.
Vai estrear agora.
É.
Aqui no Brasil vai chegar um pouco depois, talvez.
Ou talvez um pouco depois.
Não, mas esse vai chegar sim, Kevin Costner e tudo.
É.
Tem bastante gente famosa.
Não sei, ó. Aquele Michael Armas Cera. Na Mesa chegou, mas ficou um mês em cartaz.
Ah, mas eu vou sei.
Um mês é bastante tempo.
Não, um mês não, uma semana. Eu não vi, por exemplo.
Não, ficou duas, três semanas, mas é que assim, perdeu a deixa, perdeu.
É.
Se não é Velozes e Furiosos,
exatamente.
Se não é Minha Mãe é uma Peça.
É por isso que eu falei, um mês durou bastante no mercado.
Ué, era da Marvel esse filme?
É.
O Velozes e Furiosos tem um que é dirigido ou autorizado também pro negro.
Sim,
tem
John Singleton.
Né?
E pra, do segundo em diante, todos tem o Tyrese Gibson.
É. Que também é figurinha carimbada aí.
Uhum.
Enfim, gente, acho que é isso de papo por hoje, né?
Tá bom.
Deu uma boa conversa, acho.
Faltou um representante.
Faltou a participação especial.
Se você for negro e estiver nos ouvindo, quiser comentar isso.
É, comenta. Falamos sua merda? Comenta.
Sim.
Falamos coisa legal? Comenta. Não falamos nada que importa? Comenta então também. Deixa o like, compartilha com os amigos essas receitas aí de bolo na internet. Muito obrigado pela...
Pela paciência
também. É, enfim, comentem os filmes que vocês esperam também, né? Bastante
ajuda
coisa.
Ajuda aí.
O Luciano.
Uhum. Dá o like e compartilha.
É. Ativa o sininho, etc. Ah, não é YouTube.
Ah, não.
Então é isso. Tchau, pessoal.
Até mais.